paling tidak apa?
Okay.
Tudo certo, tudo certo, tudo certo.
Boa noite, senhoras e senhores. Da início à pauta da 25ª sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2016. Expediente, leitura do Salmo 46 pelo vereador Sérgio. Povos, aplaudi com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo, o temível, o grande Rei do Universo. Ele submeteu a nós as nações, colocou os povos sob nossos pés, escolheu uma terra para nossa herança, a glória de Jacó, seu amado. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som das trombetas, cantai a glória de Deus, cantai. Cantai a glória de nosso rei, cantai, porque Deus é o rei do universo, entoai-lhe, pois, um hino. Deus reina sobre as nações, Deus está em seu trono sagrado. Reuniram-se as príncipes aos povos, ao povo dos deuses de Abraão, pois a Deus pertencem as grandes terras, a ele e soberanamente grande. Inscrição em livro. Convido o vereador Nelsinho.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Tuculini.
Assuntos gerais, presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Júnior.
Assuntos gerais.
Eita. Convido o vereador Eluir.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Claudir.
Assuntos gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento legislativo número 013/2016. Requerimento legislativo
013. Requerimento 013/2016, autor Nelvio Tocolini.
Apresentação do requerimento legislativo número 014/2016.
Requerimento 014/2016, autor Nelvio Tocolini.
Leitura das correspondências.
Assembleia Legislativa Cuiabá, 5 de agosto de 2016, ao senhor Claudir Luiz Dapper, da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte. Prezado senhor, em resposta à solicitação de cobertura na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Ipiranga do Norte, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, SEDUC, informou que no âmbito da competência instituída pelo artigo 35 da Constituição Federal, não pode intervir diretamente em escolas municipais, que são prioritariamente competência dos municípios, conforme cópia anexa. Sem mais para o momento, agradecemos com votos de estima e apreço, atenciosamente, Dilmar Dal Bosco, deputado estadual Democratas.
Apresentação das indicações.
Indicação 105 de 2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indicação 106 de 2016. Autores: Nelvio Tocolini, Claudir Luiz Dacker, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavassin. Indicação 107 de 2016. Autores: Nelvio Tocolini, Claudir Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavassin. Indicação 108 de 2016. Autores: Nelvio Tocolini, Claudir Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavassin.
Palavra conforme inscrição em livro, convido o vereador Tocolini.
São.
Boa noite, presidente. Boa noite, primeiro secretário. Suzana, em nome do segundo secretário Tuco, cumprimento a todos os vereadores presentes. Cumprimento os senhores e senhoras aqui presentes, nossos funcionários dessa Casa de Lei. Presidente, eu só subo essa tribuna. Eu entrei com um requerimento pedindo o projeto da feira da agricultura familiar do nosso município. Esse requerimento é para saber de onde que eles tiraram aquele projeto, de onde que eles arrancaram uma estrutura de uma agricultura familiar com um projeto daquele porte. Eu andei em toda a cidade, eu nunca vi uma feira da agricultura familiar daquele tipo. Isso é desmoralizar a nossa agricultura familiar. Desmoralizar o nosso município de Ipiranga do Norte. Nós precisamos implantar projeto bonito para o nosso município que dê presença à agricultura familiar e que expõe realmente os produtos. Então, fiz requerimento pedindo o projeto, que até nós não soubemos como é que foi o projeto. Também estou entrando com o requerimento pedindo o projeto do pórtico da entrada na nossa cidade. Também é um projeto que eu não sei de onde que eles tiraram um projeto aqui. Que é uma vergonha um pórtico numa entrada da cidade que se você vier de Sorriso, você não vê. Se você vier de Itanhangá, você não vê. Você só vai ver na hora que você sair do município de Ipiranga do Norte. Então vai ser uma entrada, um projeto que eu quero saber como que está esse projeto. Até porque também, esse pórtico, ele vai ser implantado na 242. Não vai ser dentro do nosso município. Ele está sendo construído em cima da 242, que é de direito e dever do Estado. Não é nas ruas do nosso município. Não é na entrada do nosso município. Isso fica bem claro. Então, eu quero saber por que que vão botar em cima da 242. Também estou entrando com uma indicação, essa indicação para verificar a iluminação pública em nosso município, em todas as ruas do nosso município, todos os moradores, que seja bem iluminado e que verifique. Então, estou entrando com essa indicação também. Seria isso, presidente. Boa noite a todos. Fique com Deus.
Convido o vereador Júnior.
Boa noite, presidente, primeira secretária, vice-presidente, segundo secretário. Em nome do vereador Nelson, cumprimento todos os colegas. Quero aqui, em nome da Grazi, cumprimentar os funcionários dessa casa. Em nome do seu Nelson, cumprimentar todos que estão aqui presentes e os demais. Estou entrando com uma indicação hoje, presidente, nessa casa. Indica o senhor prefeito a indicação número 105. Juntamente com os colegas, indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se identificar as chácaras Parque da Zema 1 e 2 com placas de identificação no município de Ipiranga do Norte. Justificativo. Muitas pessoas que não conhecem ou são visitantes em nosso município acabam se perdendo por não ter uma identificação nos dois setores, Parque da Zema 1 e Parque da Zema 2. Essa medida facilitaria a localização dos moradores desses setores. Como é conhecimento de todos, existe a chácara do Parque das Emas, ali onde mora o pessoal do Neguinho, o Fragata, seu Ademar lá. Então hoje nós não temos, tem duas entradas. Tem aquela entrada ali e tem aquela outra ali que vai para a chácara do Belo. Então, com placa de identificação, presidente, seria interessante, importante, até para as empresas que entregam material de construção, próprio combustível, que vem de fora, saber aonde que fica as chácaras do Parque da Zema, tanto um como Parque da 2. Falando um pouco que o vereador Tucolini falou sobre a feira, o senhor está correto, a emenda foi de Vossa Excelência, que conseguiu, é um direito do senhor, está pedindo ao Poder Executivo o projeto para saber como é que está, como é que funciona. Eu já vi o projeto, que a gente está todo dia na prefeitura, tem acesso, mas para quem não tem, tem que fazer o requerimento, está certo. E quanto ao porte, que é um projeto meu, emenda minha, junto com os colegas, e sim, existe um projeto, o projeto é bonito, é amplo, a legislação permite que seja feito no trevo da 242, tudo dentro da lei, é um convênio com o Estado do Mato Grosso, onde vai ter uma entrada bonita, que nunca ninguém se preocupou com a entrada nessa cidade. Quero aqui agradecer ao prefeito Pedro Ferronato, que se empenhou junto comigo, onde a MM elaborou esse projeto. Existe projeto, com certeza vai vir uma cópia para o senhor. Tudo dentro da lei, bonito, com iluminação, com entrada, com nome, com identificação. Então, quero desejar uma boa semana a todos e fiquem com Deus.
Convido o vereador Claudir.
Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente, vereador Tucolini, primeira secretária, vereadora Suzana, vereador Eloir, vereador Jacir, vereador Dalapria, vereador Júnior, vereador Nelsinho. Cumprimentar a comunidade, a dona Sandra, a dona Alessandra, seu Aparecido, de Jair, o Ciro e os funcionários dessa casa. E quero começar a minha fala, presidente, fazendo um convite aos senhores vereadores, à população que está aqui presente, que amanhã à noite tem a abertura do campeonato de futebol suíço veterano, né? Mais um campeonato aí, programado pelo nosso grande professor Aldirley, que tem uma competência incrível para tocar o esporte. E estamos aí, mais uma vez, fazendo a abertura de um campeonato, e é onde eu tenho a satisfação de poder jogar com apenas 54 anos, ainda muito jovem, mas jogo futebol veterano ainda. Me aceitaram jogar, embora sendo novo, mas aceitaram eu jogar. Né? Então, é uma satisfação dizer para vocês que a gente vai estar lá amanhã, tentando mais uma vez, né, brincar com os demais da nossa sociedade. Foi lido o ofício pela nossa querida secretária, vereadora Suzana, resposta sobre um ofício que eu encaminhei na Secretaria de Educação, só que, na verdade, eu encaminhei dois ofícios. Um para o Colégio Estadual e outro para o Colégio Municipal. Mas por que que eu fiz isso? Porque, realmente, o Estado não tem como botar recursos no Colégio Municipal. Eu sabia disso, né? Mas do outro ofício eu não recebi resposta, né? Tem uns três deputados que têm esse ofício lá, já de uma longa data, e eu não recebi resposta. Por que que eles não? Então, isso era para fazer a cobertura da entrada, tanto do Colégio Estadual ali da rua, até dentro do colégio, porque na época da chuva as crianças, os alunos se molham para entrar, são 20 metros dali até lá dentro, como também na Colégio Municipal ali do Portão. Até lá dentro do Colégio Municipal, o espaço é grande ali, numa época de chuva, quando as crianças desembarcam ali, dá tempo delas se molhar até entrar na sala de aula. Então, mas é como diz o ditado, né? Não tem jeito mesmo. A estadual é de competência do Estado, não pode fazer porque não tem recurso. A municipal eles não podem fazer porque não podem atuar dentro do âmbito municipal. Então, tá beleza. Né? Não pode fazer nenhuma e nem outra, nenhuma das duas. Mas o que eu Tenho a grande preocupação, e muitas vezes eu já falei sobre isso, e quero voltar a falar esse assunto. Nós tivemos uma reunião aqui nessa casa hoje de manhã para tratar de segurança pública, né? E uma reunião que durou praticamente 3 horas, né? E eu, com toda certeza, quero dizer para as pessoas que estão aqui ouvindo, de que eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo, pelo problema que nós temos tendo na nossa sociedade nos últimos dias, quanto furto, quanto assalto, quanto coisa, e a gente está aqui discutindo poder executivo, polícia militar, consegue, sociedade, né? E Câmara de Vereadores, e a gente ouvir o que eu ouvi durante a manhã de quem é de competência de cuidar desses problemas, nenhum podia cuidar. O Estado, porque não tem efetivo, o município, porque não pode, não tem dinheiro, a União, porque também não pode. E aí, como fica a nossa sociedade? Como fica a nossa sociedade? Que paga impostos. E eu ouvi essa triste realidade hoje de manhã de dizer que não tinha o que se fazer. Gente, a sociedade ali, representada por um cartorário, representada por um contador, representada por munícipes, aqui, na nossa frente. Vereador Nelsinho, o senhor pode continuar sorrindo e com um ar de deboche, inclusive, só que a sociedade que está aí fora, ela elegeu alguém para cuidar da segurança pública, elegeu alguém para cuidar da educação, elegeu alguém para cuidar das obras e dos interesses públicos, certo? O qual, vergonhosamente, o nosso prefeito hoje de manhã querendo passar a culpa da segurança para o Ney, certo? Dizendo ele que a responsabilidade era do Consegue de ter cuidado da segurança. Quem é o gestor da nossa cidade? Quem é o dever de cuidar da segurança? Quem é a maior autoridade do nosso município? É o prefeito municipal, junto com a Polícia Militar, com o Jurandir, junto com o Consegue, junto com o Conselho Tutelar e junto com a sociedade. Esse é o dever. O que tinha que ter sido feito é o que eu falei para o senhor prefeito municipal hoje de manhã. Não houve planejamento na administração. Porque se tivesse ouvido planejamento lá atrás, quando ele assumiu, não teria acontecido os problemas que está acontecendo hoje para a nossa sociedade. Porque esse ano ele frisou aqui na minha frente e na frente de vocês que estão aqui, que por ser um ano político ele não podia fazer certas coisas, como botar um funcionário lá. É. E nos outros 3 anos, por que que não fez? Então, minha gente, eu quero que vocês abram o olho e fiquem bem espertos para esse tipo de questão. Porque esse ano não pôde fazer, e por que que não se fez os outros 3? A questão do funcionário, porque não tinha como colocar um funcionário lá, porque ele não pode contratar mais ninguém. E por que que ele não pega uma pessoa que é contratada, que é concursada e coloca lá? Diz que não pode porque é desvio de função. Quantos cargos vocês querem ouvir que estão em desvio de função aqui, que eu falo para cada um de vocês? De pessoas que estão dentro da administração que estão em desvio de função. Nós nunca denunciamos, nunca falamos, isso é ilegal. Certo? Porque isso não interessa, gente. O que interessa é que esteja um profissional lá cuidando da nossa sociedade. É isso que interessa. Certo? Não interessa se a pessoa foi contratada por isso aqui, está trabalhando ali. O que nós queremos é ver que essa pessoa esteja dando um resultado satisfatório para a comunidade. E quem nós tem que zelar é para a sociedade que está ali fora, que nos elegeu, e que nós temos a obrigação e o dever de dar respostas a ela. Então, eu fiquei muito triste, chateado pelo que eu ouvi hoje de manhã aqui. Porque só depois que eu levantei a voz que se tomou decisão das coisas que é preciso fazer. Porque nós não podemos mais parar e dizer assim, não, Se você, Dejair, quer segurança na sua casa, você tem que contratar um segurança para estar lá. Isso é uma vergonha, porque são deveres constituídos pela legislação de quem são os deveres de quem tem que fazer isso. E nós, como vereadores, como fiscalizadores, nós temos o dever de cobrar aqui, sim, levantar a voz aqui, quando as coisas não estão acontecendo da maneira que tinha que acontecer. Viu, vereador Tocolini? Nós precisamos, sim, levantar a voz, porque quem está padecendo não é o vereador Tuco. É a sociedade que está sendo assaltada por marginais que estão ocupando nossa cidade. E que, com um grande esforço da polícia militar, está se fazendo ainda, mesmo assim, sem incentivo, sem apoio do poder público municipal, está fazendo um bom trabalho. Então, vereador Coco, isso precisa ser feito e precisa as pessoas que têm responsabilidade e o dever, porque foram eleitos pela sociedade para estar lá, porque são gestores, têm que fazer essa parte, sim senhor, e não ficar se escondendo atrás de uma cortina vergonhosa, de uma desculpa que ele fez durante os 3 anos, 4 anos de mandato dele, que ainda vergonhosamente tem algum cara de pau que fala na rua que essa casa não deixou o prefeito municipal desenvolver essa cidade. Tem uns cara de pau sem ética, covardes, vagabundos que falam isso aí para a sociedade aí fora, porque não são capazes, não têm peito para chegar aqui e dizer fazer o que eu faço, certo? Então tem essas pessoas sem caráter, essas pessoas sem vergonha, que usaram inclusive até meu nome, dizendo que eu tinha vendido lote de terra para mim ser candidato a prefeito. Certo? Esses vagabundos que fazem parte desse cenário, dessa política ridícula que vive o nosso município. E que tem a cara de pau, muitas vezes, de olhar com deboche para o cidadão e dizer que não é competência. Meus amigos e minhas amigas, eu quero falar com vocês que estão aqui. Isso é triste para um município que tem o índice de desenvolvimento humano, o IDH, o dobro da cidade de Sorriso. E dizer que nós vivemos nesta triste, caótica realidade que nós vivemos hoje aqui. Precisa entender do que quer dizer isso. Falar sobre isso para poder ter uma noção do que é. Certo? Pega e divide o orçamento do nosso município pelos habitantes que tem. Que aí vocês vão saber o que é o resultado disso. O que é que o município podia ser diferente quando eu falo aqui. Quando podia ter diferença na segurança pública. Quando podia ter diferença na saúde, nas obras. E não aconteceu. Então era isso. Quero pedir desculpa a vocês pelo meu desabafo. Mas eu não podia me calar. Porque é meu dever abrir o olho da sociedade para que vai vir promessas mirabolantes por aí. Tomem cuidado, eu não sou mais candidato a nada, certo? Mas tomem cuidado, analisem bem aquilo que vocês vão fazer no dia 2 de outubro, certo? Meu muito obrigado.
Ordem do dia. Leitura do requerimento legislativo número 013/2016.
Requerimento 013/2016, autor Nélvio Tocolini. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica, requeiro à mesa desta Casa de Leis que seja solicitado junto ao Poder Executivo o projeto da obra da Feira do Agricultor que está sendo construída na Rua dos Ipês, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 10 de agosto de 2016, Nélvio Tocolini, vereador.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento 014/2016.
Requerimento 014/2016, autor Nélvio Tocolini. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica, solicito que seja ouvido sobre na plenário, solicito que seja solicitado ao Poder Executivo o projeto da obra do pórtico que está sendo construído na entrada da cidade no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 10 de agosto de 2016, Nélvio Tocolini, vereador.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitor da indicação número 105/2016.
Indicação 105 de 2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se identificar as chácaras Parque das Emas 1 e 2 com placas de identificação no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa: muitas pessoas que não conhecem ou são visitantes em nosso município acabam se perdendo por não ter identificação nos dois setores Parque das Emas 1 e Parque das Emas 2. Essa medida facilitaria a localização dos moradores desses setores. Câmara Municipal, em 9 de agosto de 2016.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovada. Leitor da indicação número 106/2016.
Indicação 106 de 2016. Autores: Nevo Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Claudio e Luiz Dapper, Jacir e Laurena Maria, Susana Teixeira e Eluí Cavassim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de vistoriar a iluminação pública no município a fim de contribuir para a segurança pública em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 10 de agosto de 2016.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovada. Leitor da indicação número 107/2016.
Indicação 107/2016. Autores: Nago Tocolini, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Susana Teixeira e Eluí Cavassim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se verificar o motivo de não haver agente de endemias na Rua das Jabuticabas há mais de 6 meses em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa: segundo moradores desta rua, existem focos de mosquito na área. E a preocupação é que o último agente de endemias que atuou nessa área foi em novembro de 2015. Pensando na saúde da população, solicitamos verificar com urgência o que está acontecendo. Câmara Municipal, em 10 de agosto de 2016.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitor da indicação número 108/2016.
Indicação 108 de 2016. Autores: Nervo Tocolini, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir e Laureana Maria, Susana Teixeira e Luiz Cavassim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de providenciar medidas para aumentar a segurança pública em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 10 de agosto de 2016.
Debate.
Presidente, fez a indicação, né? Hoje de manhã foi feita a reunião, mas eu já tinha pedido indicação, que nós temos até a quinta-feira para fazer. Foi feita a reunião hoje e eu reforço hoje à noite com essa indicação junto com os demais companheiros aqui e peço aprovação.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Palavra livre, convido o vereador Eluir. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Em nome da vereadora Suzana, quero cumprimentar as mulheres aqui presentes nessa casa, os funcionários dessa casa, a Sandra aqui presente também. Em nome do Círio aqui, quero cumprimentar ao seu Nelson, o seu Aparecido, o Dejair aqui presente também. E desejar a todos aí uma boa semana a todos, ficam todos com Deus. Convido o vereador Júnior.
Só desejar uma boa semana a todos, os vereadores, aos funcionários e à população que faz presente. Obrigado.
Convido o vereador Jacir.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, em especial aí a vereadora Suzana. Em nome aí do Círio, quero cumprimentar os homens. Em nome da minha esposa Alessandra, eu cumprimentar todas as mulheres. Em nome aí da Karina, cumprimentar os funcionários. Desejar aí uma ótima semana a todos. Fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente, secretária Suzana, demais aqui presentes, senhor Nelson, senhor Aparecido, funcionário. Quero falar um pouquinho hoje cedo da reunião, né? A gente está vendo assim que o comércio reclama bastante. da segurança, só que quando tem as audiências deviam de comparecer, ajudar. E eu vi, hoje saiu no site aí, estavam falando dos vereadores, quer dizer, culpado só dos vereadores, muitas coisas, né? Mas eu achei que o comércio tem que começar a se preocupar e participar das reuniões, para a gente chegar numa conclusão, né? Era isso. Muito obrigado. Tenham todos uma boa semana.
Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, presidente. Os colegas vereadores. Também colocar alguns pontos positivos da reunião. Foi solicitado também que a prefeitura cobrasse junto à usina as câmeras de segurança que a usina ficou de instalar no nosso município. Também um apoio financeiro para que a polícia de Sorriso venha fazer mais blitz aqui no nosso município, no sentido de coibir os meliantes, né? Porque muitos vêm de fora para tentar fazer esses roubos, esses assaltos, tráfico de drogas aqui também. Então, esse apoio junto à polícia de Sorriso que venha fazer essas blitz. Também maior apoio à polícia aqui do município, em forma de incentivo, em forma de apoio, em forma financeira também. Também a reforma do quartel e ampliação junto ao projeto do CONSEG. Então, vários pontos foram elencados para poder cobrar que seja melhorado. Então, acho que a partir dessa primeira reunião, não podemos deixar de estar cobrando todas essas sugestões que surgiram. Então, eu acho que foi um primeiro momento, a primeira conversa, mas que deva assim continuar, porque nós também todos somos responsáveis. Cada um está assumindo a sua parte nisso. E é claro que a prefeitura, sim, tem maior parcela de responsabilidade quanto a isso. Então, obrigada a todos pela presença. Sejam sempre bem-vindos e boa noite.
Convido o vereador Nelsinho.
Boa noite, senhor presidente. Ao cumprimentá-lo, cumprimento a mesa. Em nome do vereador Pedro Domingos da Lapria, cumprimento os demais. E em nome do seu Nelson, meu xará, cumprimento os senhores presentes. Em nome da dona Sandra, cumprimento as mulheres e as funcionárias aqui presentes. Senhor presidente, eu queria, até que meio aqui, o vereador se exaltou lá usando a tribuna, citou o meu nome. Eu queria dizer, senhor vereador, não era pro senhor. O vereador aqui do meu lado falou uma coisa comigo e eu tive que rir porque eu estava olhando pro senhor e escutando o senhor falar, certo? Não era pro senhor. Não tenho por que fazer isso, porque eu acho que quando o senhor faz esse tipo de situação, é problema seu, não é meu. É da sociedade estar olhando e vendo as suas posturas, ou seja, as nossas posturas aqui. Agora, se o senhor se ofendeu, eu digo pro senhor que não foi intenção, até porque o senhor viu que o vereador estava falando comigo aqui. Era outro assunto, não tinha nada a ver com o senhor. Mas eu digo pro senhor que eu não sabia que aqui na casa tem regimento até para você rir aqui, quando está aqui, pelo menos quando fala com o companheiro aqui do lado. Até porque eu vejo o senhor fazendo isso aqui, então eu achava que poderia. Mas se é assim, senhor presidente, eu vou começar a ter postura aqui, não vou rir, vou me manter calado. Até porque eu vejo muita crítica, muita falação. Eu queria até deixar uma cobrança aqui para os munícipes, não só para os munícipes, mas para nós aqui que estamos nessa mesa, senhor presidente. Porque eu vim acompanhando isso, o município, desde o início aqui. Eu acho que os problemas não estão que ser resolvidos só no mandato. E o nosso município já está no terceiro mandato. Inclusive o senhor vem do outro mandato anterior. Então eu acho que mais do que obrigação sua, o senhor devia estar cobrando isso há 4 anos atrás e ter se implantado o que está se acontecendo. Porque não vem a bandidagem aqui só hoje no nosso município. Concordo que tem que ser revisto. Agora nós não podemos deixar tomar um rumo, porque estamos numa pré-campanha, e tornar um rumo de uma cobrança e uma brigueira aqui dentro desta casa. Eu não quero levar por esse lado. E espero que nem lá na rua se leve, porque eu não é do meu feitio fazer esse tipo de coisa, usar um pretexto para começar a cobrar certas coisas em rigidez. Porque eu acho que o senhor está corretíssimo nas suas cobranças, mas não precisa fazer todo esse pampeiro, esse griteiro, porque eu acho que eu não sou surdo, não sei os outros companheiros. Tá? E acho que isso não é de hoje. Não é o Ferronato que tem que resolver uma coisa que o Estado não se resolve, ou seja, coisa que vem de outros passados. Estou aqui para ajudar, sou parceiro, e quero dizer mais uma. Como o senhor falou que o senhor não é candidato, eu sou candidato, ou seja, vou ser um pré-candidato, mas eu quero sim que a sociedade tenha escolha. Se for para permanecer aqui, que permaneça. Mas não sou obrigado também a ficar ouvindo um monte de besteira e ficar quieto. Eu acho que cada um de nós aqui somos idôneos e sabemos o que nós fazemos e o que estamos aqui para ser cumprido. Agora não preciso nós ficar aqui entre nós se engarfiando e falando besteira. Eu até estava hoje na audiência pública, como estava presente. Tem coisas que, sinceramente, eu se fosse para ser prefeito e ouvir tantas besteiras que ele ouve, eu não quero esse cargo. Porque eu não daria conta de ouvir tanta besteira que ele ouve. Seria isso, população, desculpa aí, mas só que tem hora que você não aguenta e você tem que falar certas coisas também. Seria isso, muito obrigado, senhores.
Convido o vereador Tuculini.
Boa noite a todos novamente. Eu quero, presidente, aqui dizer que eu sou um cara que defende a população, porque eu estou aqui de vereador porque alguém me paga o meu salário. E alguém apostou no Tuculini estar aqui representando a sociedade. E jamais já vou admitir de um prefeito municipal não assumir uma segurança pública em nosso município. É dever e é obrigação. Então também eu não estou aí para ouvir besteira de um líder do governo que se acha e não tem conhecimento disso. Isso eu não vou aceitar, presidente. Porque eu represento muito bem a população e represento muito bem o prefeito, mas faço cobrança para o prefeito. E quando hoje, aqui nessa audiência pública, que não era audiência pública, e sim, foi feito uns convites para o comércio, foi feito uns convites para os três bancos aqui que aqui existem, Banco do Brasil, Banco Sicredi, Banco Bradesco, foi feito convite para a Câmara de Vereador, e foi feito convite para o prefeito municipal, e foi feito convite para umas pessoas da sociedade. Por quê? Porque não foi uma audiência pública para encher a casa. Nós viemos aqui para resolver um problema que está acontecendo. Pelo menos inibir o que estão fazendo na rua com a nossa sociedade e com o nosso comércio. É isso que nós estamos pedindo para o prefeito, pelo menos agora, que tome uma atitude com o aval da Câmara, que resolva amenizar o problema de assalto, de roubo, de dia. Gente, estão roubando de dia. Estão assaltando de dia. Estão entrando em casa de dia. Não é de noite, é de dia. E também não vou aceitar um prefeito municipal que quando eu cobrei ele aqui, que ele ainda, em 4 anos, que vai agora para 4 anos, ele não conseguiu, na gestão dele, fazer a lei de trânsito do nosso município. Ele não conseguiu fazer. E ele me jogou na minha cara hoje que eu podia ter feito a lei de trânsito. Eu pergunto para os senhores vereadores, de quem que é a competência, líder do governo? De quem que é a competência de fazer o projeto e mandar para essa casa de lei, criando a lei municipal? É do vereador, presidente? Não é do vereador. E quantas vezes que nós fizemos indicação sobre essa lei de trânsito no nosso município e a sinalização de trânsito? Então, esse prefeito, ele não tem responsabilidade nenhuma com a população, com o comércio, com essa casa de lei. Ele não tem responsabilidade. E jogou a responsabilidade para o comércio. Porque aqui saiu bem claro. Bem claro saiu aqui. Que o comércio que quiser segurança, que contrata o setor privado para fazer segurança. Que ele não bateu no peito. E assumiu a responsabilidade desse município. Então hoje ele não fez uma reunião com a Polícia Militar. Por que ele não fez uma reunião com a Polícia Militar? Porque ele foi preso quando ele estava aqui nessa gestão. Ele foi preso. Por que ele foi preso? Porque ele andava com uma moto roubada aqui no nosso município. E hoje, ele é prefeito municipal e levou de pinguinha com o policiamento e não dá o braço de torcer para o policiamento. E a população está sofrendo aí fora por causa de uma briga, por causa de uma prisão que ele foi parar preso na Polícia Civil de Itapurá. Ele pousou uma noite na chave lá.
Isso a sociedade não sabe. A sociedade tem que ficar sabendo disso. Mas tem muitos da sociedade que sabem disso. E agora, ele não senta com a polícia militar, ele não dá o mínimo de atenção para a polícia militar, o mínimo de incentivo para a polícia militar, e a sociedade está aí a desejar. E nós temos que ouvir um líder do governo que não tem conhecimento nenhum disso. Eu pergunto ao líder do governo quantas vezes que ele participou no Maranhão com a polícia militar. Quantas vezes que ele participou? Que eu saiba nenhuma. Essa casa de lei, sim. Essa casa de lei, quando fui presidente dessa casa, nós fizemos várias reuniões aqui da polícia militar e chamando o poder executivo para conversa. Agora, o presidente, parabéns, presidente. Você também agora, você fez um papel que nós devíamos fazer. Chamar o prefeito municipal, a segurança pública, a população para essa conversa de hoje. Mas ele disciplinou todos que estavam aqui. Todos. Ele só não correu daqui porque ele é candidato a prefeito. Senão ele tinha corrido, tinha abandonado nós aqui, e tinha abandonado o comércio, tinha abandonado a população. Então, eu estou indignado também, porque nós elegemos o prefeito. Nós pagamos nossos impostos, que nem saiu hoje aqui. Mas é dever de quem? É dever do município. É dever do prefeito. É dever da administração de botar segurança para o nosso povo. Segurança para o comércio e segurança cada vez mais no nosso município. Isso ele não assume. Eu quero ver se isso chega a acontecer dele de novo, seu prefeito aqui. Eu quero ver o que será dessa sociedade. Boa noite a todos. Fique com Deus.
Convido o vereador Claudir.
Quero cumprimentar o seu Nelson, que no momento está aqui de buscar o chá lá, e eu me esqueci de cumprimentar o senhor. Mas seja bem-vindo mais uma vez nessa casa. E, vereador Nelson, quanto o seu sorriso direcionado à minha pessoa quando comecei a fala, no mínimo é uma falta de respeito. O senhor disse que o senhor vai passar a ter postura, eu espero que sim. Está na hora, o senhor já não é mais um novato aqui dentro. O senhor já está uns quantos dias aqui dentro. Quando o senhor se refere à segurança do município, que lá atrás, não sei o quê, tem um vereador, ex-vereador sentado ali, ó. Pergunte para ele uma hora dessas, que tu tem um tempinho, aí pergunte para ele o que foi feito na época da questão de segurança. Houve uns problemas? Houve. Mas foi logo em seguida, não deu tempo de esquentar, foi passado um rolo compressor por si. Certo? E havia respeito na sociedade. Nunca chegou ao ponto que está hoje, a qual o senhor defende, pelo que eu vejo no seu discurso, o senhor defende isso que está acontecendo na cidade. Porque o senhor não tem postura para cobrar o prefeito, que nem eu tenho, por exemplo, porque eu tenho autoridade para fazer isso. Eu não tenho rabo preso com ele, então eu tenho autoridade para fazer isso. Né? E Vossa Excelência, na verdade, não tem. Disse bem o vereador da Lapria, quando falou que nas entrelinhas sociais aí, falam mal dos vereadores, e falam mal por causa desses atos, Pedro, que de vereador que não tem a capacidade de cobrar, porque o nosso dever como legislador é fiscalizar de que forma gasta o dinheiro público, fiscalizar quando não está se fazendo o dever do executivo, nós fiscalizar para que ele faça assim e dê segurança à nossa sociedade, porque esse é nosso dever. Isso nós temos que fazer, e é por causa disso que a sociedade coloca na mídia ali, desdanhando, dizendo que tem vergonha dos vereadores, dizer que a classe dos vereadores é abaixo de muitas coisas, é por causa desses atos de vereador que não sabe levantar a voz para cobrar aquilo que a sociedade precisa, certo? Então, isso, esse meu direito e esse meu dever, pela confiança que a sociedade me transmitiu no dia da eleição, eu sempre vou fazer. Certo? E quando o senhor falou que o senhor é um pré-candidato e amanhã o senhor poderá estar aqui de volta, não tem problema nenhum. Né? O senhor é um pré-candidato e amanhã o senhor poderá estar aqui. Só eu espero que se na próxima gestão o senhor esteja aqui, o senhor mude a sua postura. Né? O senhor seja um vereador mais defensor da sociedade que está ali fora e não da forma que o senhor faz, assim, com um tom irônico de deboche, né, quando um vereador, que é uma autoridade que está ali, está se pronunciando. Então, queria deixar esse pedido ao senhor, porque no ano que vem, com toda certeza, eu não vou estar nessa casa. Eu não vou estar nessa casa, estou dando um tempo, mas com toda certeza terá muitos outros aqui. E tenho certeza que alguém vai ocupar esse meu lugar e com o mesmo brilhantismo que eu ocupo, né? E isso a sociedade ali fora fala para mim. Então, eu sou muito satisfeito por aquilo que eu fiz nos meus 8 anos, vereador, como vereador, porque tem muita coisa de minha autoria, leis da minha autoria. Tem uma lei recente aí que eu mudei inteira aqui para o prefeito e ele teve que sancionar lá, porque ele sabe que aquele mandou era inconstitucional, e eu mudei aqui dentro dessa casa, que eu mostrei que eu sou autoridade e eu conheço. Então, fiz isso. Tem várias coisas que eu conquistei para esse município, para aquilo que eu sou, para o cidadão que cobra as coisas corretas, que briga pela sociedade, e sou assim, e não vou mudar, né? Então, eu faço esse meu trabalho porque eu sei o quanto é que a sociedade me paga para mim me desenvolver um trabalho da forma que eu desenvolvo. E não, de repente, algum trabalho meio que a gente conhece por aí e vê a própria sociedade reclamando. Eu fico muito satisfeito com aquilo que eu faço, porque com toda certeza sempre posso olhar no olho de cada cidadão. Sou bem-vindo em todas as casas, em todas as portas, né, que eu chego. E graças a Deus pela minha humildade, pelo meu jeito de ser, né? Então, eu conquistei isso, né, com carisma e com dedicação. Então, eu tenho absoluta certeza de que a nossa sociedade vai escolher um caminho. Mas, infelizmente, ela só vai ver se acertou, se errou, com o tempo. É assim, né? Ela vai ver se acertou ou errou com o tempo. Isso acontece. Então, eu quero desejar a cada um de vocês que estão aqui uma semana maravilhosa, abençoada por Deus por cada um de vocês. E continue lutando, porque é vocês que pagam o nosso salário. É vocês que nós temos que dar exemplo de trabalho, de humildade, de caráter para vocês, porque vocês foram que nos colocaram aqui e merecem ter segurança na porta da sua casa, merecem ter estrada de boa qualidade, merecem ter uma educação de qualidade, merecem ter uma saúde de qualidade. Para isso, vocês, como cidadão, elegeram nós. E nós temos o dever e a obrigação de fazer isso por vocês. Boa noite a todos e uma semana abençoada a cada um de vocês.
Bom, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a vereadora Suzana. Em nome do meu companheiro Jaci, cumprimento os demais vereadores. Em nome da dona Sandra, cumprimento os presentes e os funcionários dessa casa. Começar fazendo alguns esclarecimentos que o secretário de coordenação da prefeitura me convidou esses dias para esclarecer o motivo da obra do pórtico estar estacionado, está parada, em virtude da mudança daqueles postes de energia que tem lá e custa R$ 66 mil reais, e a prefeitura não tem como disponibilizar esse dinheiro para mudar os postes. Acho que imaginavam que não teria custo e, por fim, isso tem um custo e não tem como ser efetuado esse investimento agora. Da mesma forma, os postes da mudança da estrada que foi modificada aqui, que vai para o Alto Rio Branco, foi tirada a curva e tem que mudar os postes, também há esse custo e por isso, mas já faz algum tempo também, não posso dizer que eu concordo, mas segundo o que o secretário me passou, é por isso que essas obras não estão sendo executadas. Não havia planejamento na Lua para que pudesse fazer. Mais uma, tornar de conhecimento de todos, hoje depois da reunião sobre a segurança pública, a gente se preocupou fazer um levantamento, a sociedade se mobilizando, essa Câmara de Vereadores doou algumas mesas e cadeiras para a Polícia Militar que não tinha onde sentar e onde colocar os computadores, e ficou faltando uma escrivania para o subtenente Jurandir, que hoje a escrivania dele é calçada com tijolo e papelão. Então está faltando R$90, a gente já conseguiu levantar R$410 para comprar a escrivania para ele. Se alguém quiser doar, está com o Bruno, jornalista do Ipiranga Notícias, que está fazendo esse levantamento no comércio, que amanhã a gente, com certeza, vamos alcançar esse objetivo, vamos levar para ele essa escrivania. Sobre a reunião de hoje de manhã, a gente, que é morador, cidadão, todo mundo, é de conhecimento de todo mundo, a crescente onda de assaltos, furtos, arrombamentos, tráfico de drogas, e chega no limite que a gente tem que passar por cima da burocracia, né? Então foi feito esse convite aos comerciantes, ao Poder Executivo, Polícia Militar, alguns representantes, para que a gente pudesse fazer uma ação imediata. Então todos que vieram hoje pela manhã aqui, você podia ver no olho de cada um que eles queriam sair com alguma coisa concreta daqui. Mas como o vereador falou, foi quase 3 horas de reunião e nunca se consegue entrar num consenso. Se o governo do estado não tem dinheiro, se o governo federal não tem governo, não tem dinheiro, o problema não é do cidadão de Piranga do Norte que recolhe seus impostos que paga. Então, o problema está aqui dentro, a gente tem que resolver aqui dentro. O Poder Executivo foi convidado a participar porque a Câmara de Vereadores quer dar um suporte para as ações que forem necessárias, que a gente passe por cima da burocracia. Se é possível, a gente tem o conhecimento, Tapurá paga extras por não ter efetivo da Polícia Militar, isso é uma realidade. Vai se formar alguns policiais militares em outubro, que vão assumir em novembro, que vai vir para o município, mas até lá a gente vai ter que ficar aguentando assalto à mão armada em meio dia, arrombamento todos os dias, a Polícia Militar com efetivo desse tamanho se desdobrando para fazer o trabalho dela. Então se Itapurá consegue incentivar de uma forma financeira que os policiais não podem trabalhar mais do que 96 horas por mês.
Presidente, só eu às 5 horas da tarde eu falei com o Bruno e estavam faltando R$240. O sítio Nossa Senhora Aparecida doou os R$240 para concretizar a compra desse evento.
Beleza, então ele explorou eu lá. Tá. O próprio subtenente, vendo que esse incentivo provavelmente não aconteceria, se dispôs, vai colocar o efetivo, mesmo sem ser remunerado, mesmo fora do ar, para fazer blitz, para fazer as batidas, para andar em 2 diariamente no município de Ipiranga, porque ele também é cidadão. Ele sofre na pele o que cada comerciante, o que cada morador de Ipiranga do Norte não suporta mais ouvir, não suporta mais esperar chegar dentro da casa dele, como a dona Edileuza lá do posto Ibiriçá falou. Quer esperar um assaltante desse matar um cidadão para tomar uma providência? Enquanto está sendo bens materiais é uma coisa, mas isso não demora. Quando os outros bandidos mais violentos ficarem sabendo da situação de Piranga, o quanto é fácil vir para cá e assaltar e não tomar nenhuma providência, isso não custa acontecer. Então cabe a nós, Câmara de Vereadores, Poder Executivo, sociedade em geral, consegue achar um meio de dar segurança ao nosso cidadão enquanto o governo do estado não faz, enquanto o governo federal não tem capacidade de fazer, cabe a nós, de uma forma ou de outra, ignorando a burocracia. Uma boa noite a todos, dessa forma
encerra. Só para, desculpa interromper o senhor, acho que, né, deveria desejar aos pais, que foi domingo, parabenizar todos os pais de Plano Norte. Eu vi que o senhor estava bastante coisa na pauta aí, para agradecer em nome da Câmara.
Então, feliz dia dos pais a todos nós pais e as mães que são pais também, né? Tem muitas por aí, na verdade. Felizmente perdi meu pai em 2004, mas sinto que ele está comigo todos os dias porque a educação e o respeito pelo ser humano que eu tenho hoje foi ele que me ensinou. Então, muito bem lembrado. Prefiro não falar mais. Dessa forma, encerra a 25ª sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2016. Boa noite a todos.